passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença, na Sua preciosa presença, nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Neste momento, na abertura do Cristo em Casa, nós queremos rogar a Tua doce presença. Queremos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado através dos louvores que serão entoados neste culto. Queremos também que o Senhor trabalhe através da pregação à mente dos ouvintes, que aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Salvador possam fazê-lo esta noite. E que venham também, ó Deus, bênçãos sobrenaturais sobre a vida de todos os nossos queridos irmãos que estão agora ligados no Cristo em Casa. E que haja provisão, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que haja milagre. Faça isso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Tome estas vidas, nós Te agradecemos, porque cremos no Seu agir e entregamos este culto em Tuas mãos, para que o Senhor seja nele e através dele glorificado, não só hoje, mas para sempre. Amém.
De repente a glória vem, o céu invade a terra.
Alda Célia, de repente a glória vem. Foi o louvor que ouvimos nesta noite linda, maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, abri-la no livro de São Mateus, capítulo de número 14, versos 22 a 34. Nós vamos estar pregando sobre o seguinte tema: quando a tempestade não pode nos parar.
A gente esquecer do seu aniversário? Jamais. Você que está aniversariando nesse mês, você que completa mais um ano de vida hoje, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia. Um abraço, companheiro, para você. A Débora Lira, vem cá. Traga aí o abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje e deste mês.
Já estou aqui, Fábio Silva, com os nomes dos aniversariantes e não tem como mesmo, viu? Deixar de celebrar a vida dos nossos ouvintes, deixar de abraçar, parabenizar. A Igreja Cristo em Casa tem essa alegria de poder estar com você juntinho neste dia tão especial. Queremos que você seja muito feliz. Desejamos saúde, paz. Deus te abençoe. Um abraço, companheiro. Alessandra da Silva Malhado, Ana Paula Correia Costa, quem troca de idade também é a Luciane da Silva Melo Bispo, Liceia Alves da Silva, Adele Lopes, Vanessa Moreira de Souza, Ana Maria Alves Ribeiro, Vanessa dos Anjos Silva Alves, Tiago Góes Dantas e Marli José de Oliveira. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Está em Provérbios 10:28.
Pode estar doendo, mas se o coração está
Lindo louvor em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
Muitos pedidos chegaram ali, ó, através do WhatsApp da oração. De Nova Iguaçu, a nossa irmã Rita Nunes pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de seus sobrinhos Lucas e Luan, que são gêmeos. A nossa irmã Elza Pereira, de São João de Meriti, pede oração para ela e toda a sua família, em especial para sua mãe, Dona Rita. O nosso irmão Márcio pede oração para ele e toda a sua família, em especial para a saúde de sua amiga Nilda Valéria. O irmão Nando pede oração para ele e toda a sua família, em especial para a saúde do filho de seu encarregado, Luciano, que está doente. E de Duque de Caxias, a nossa irmã Sandra, de Jardim Primavera, pede oração para ela e toda a sua família. Estaremos orando agora, neste momento, pelos nossos pedidos de oração.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença. E entramos, ó Deus, com coração alegre, contrito, sabendo que o Senhor está atento às nossas orações. E há aqui, ó Deus, muitos pedidos de oração. Dos mais variados pedidos. Pessoas enfermas, necessitadas, pessoas debilitadas, desempregadas, com crises familiares. E nós queremos, ó Deus, a Tua doce ação sobre estas pessoas. E nós rogamos ao Senhor que abençoe estes pedidos. Que o Senhor possa atender a cada um desses pedidos, segundo a Sua vontade. Mas faz isto, ó Deus, porque nós estamos Te pedindo e apoiados no nome de Jesus, Teu Filho amado. Faz um milagre, cure os enfermos, liberta os oprimidos, abre portas de emprego. Pai, ajude aos teus filhos que estão tão carentes e necessitados da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia e do teu agir. Fica conosco e abençoa estas pessoas. Nós entregamos todos estes pedidos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. consagramos todo o nosso ser a ti.
Michel Camargo, nessa noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, muita gente acompanhando aqui o nosso programa, o Cristo em Casa, a Dulce Maria Pires está ligada aqui com a gente, o Roberto Melo Catarina, a Sônia Maria Pacheco, Londres Rodrigues, alô, apóstolo JJ Rodrigues, aquele abraço, a Clara Lopes também, ligada aqui com a gente, a Áurea Farias, juntinho também, aqui juntamente com a família, a Aldenira Travassos, sempre ligada aqui com a gente, a Kátia Silva Pedro Camargo, né? Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho aí, pela grande audiência, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração, que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em São Mateus, capítulo número 14, versos 22 a 34, é um texto que vamos tratar esta noite para aprender com as Escrituras Sagradas os grandes segredos que estão esculpidos neste texto para nossa edificação espiritual. E eu vou começar a ler versículo por versículo, para a gente, então, conversar nesta noite sobre este tão importante tema, quando a tempestade não pode nos parar. E vamos descobrir os segredos de Deus nesse texto, para aplicarmos à nossa vida espiritual. O versículo de número 22 nos diz assim: "E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão." E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que Jesus deu ordem aos discípulos para entrarem no barco? Exatamente porque a multidão queria proclamar Jesus rei, e os discípulos poderiam atrapalhar os planos de Jesus apoiando a multidão. Então Jesus dá ordem aos discípulos para atravessarem um lago. Entre nesse lago aí, no lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e avancem. O mar, ele tinha cerca de 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Ao navegarem, sob a ordem de Jesus, estava implícito que qualquer tempestade não os destruiria de forma alguma. Ademais, foi Jesus quem mandou. E Jesus nunca nos encaminha ou nos permite entrar numa enrascada. Quando estamos passando por lutas, por tempestades, ventos e provas dentro da vontade de Deus, podemos ficar seguros que não iremos sossobrar. É melhor enfrentarmos a tempestade dentro da vontade de Deus do que ficar em terra seca, mas em desobediência. A rigor, se examinarmos o texto e os evangelhos em especial e outros textos bíblicos, existem dois tipos de tempestade. Aquela que vem como disciplina de Deus pela nossa obediência e aquela que vem para o aperfeiçoamento quando Ele nos ajuda a crescer. Quando enfrentamos uma tempestade, é porque estamos dentro da sua vontade, no centro da sua vontade. E Ele, então, cuidará de nós. E nós não iremos perecer, não iremos cair, não iremos sossobrar. E podemos notar alguns pontos importantes aqui em princípio. Primeiro, na tempestade, Ele vai para o outro lado e os seus discípulos o seguem. Essa na primeira tempestade, porque a Bíblia registra duas tempestades. Então, na primeira, Ele vai ao lado dos discípulos. Na segunda, Ele ordena os discípulos para irem sozinhos. Na primeira tempestade, parece que Ele estava indiferente, pois dormia na popa do barco. Mas na segunda tempestade, parece que Ele os tinha abandonado, pois estava ausente. Na primeira tempestade, Ele está presente, mas dormindo. Na segunda tempestade, Ele está ausente, mas orando. Na primeira tempestade, eles vão acordar clamando. Na segunda, Ele vai surpreendê-los no caminho. Na primeira tempestade, eles clamam: Senhor, salva-nos que perecemos. Mas na segunda, eles gritam: é um fantasma. Na primeira, Ele se levanta para repreender os ventos. Na segunda, Ele levanta um homem atingido pelos ventos. Na primeira tempestade, os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas na segunda tempestade, os discípulos dizem: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Então esse versículo 22 é muito importante para a gente compreender a sequência do texto, porque diz: e logo ordenou os discípulos que entrassem no barco. Mas o versículo 23 nos diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Parece que Jesus não dependia dos discípulos para despedir a multidão. Essa era uma tarefa que Ele podia resolver sozinho. Ademais, Ele sabe de todas as coisas. É certo que Jesus deveria estar cansado do atendimento, fisicamente falando. Mas ao invés de ir para casa descansar, Ele ainda vai para o monte para falar com o Pai. Eu vejo aqui uma grande mensagem para aqueles que estão muito cansados e nunca têm tempo de orar. Nunca encontram oportunidades para orar. Chegada a primeira vigília da noite, Ele estava sozinho. Ademais, Ele precisava repor as energias físicas e, quiçá, as espirituais. Ele precisava orar pelos discípulos. Ele precisava dar cobertura aos seus discípulos, porque Ele sabia que eles enfrentariam uma tempestade. E Jesus não estava ali alheio, indiferente. Querida irmã, querido irmão, o Senhor não está alheio à sua tempestade, a essa prova que você está passando, a essa luta que você está passando. Ele está no monte vendo tudo o que está acontecendo com você. Jesus sabe que você está enfrentando uma tempestade e virá te socorrer. E eu creio que é esta noite quando Ele visitará você. Ele não os tinha deixado como podiam até mesmo imaginar. Por que que Jesus deixou a gente nessa enrascada? A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, como está escrito em Hebreus 9:11, que diz: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Os discípulos então vão para o mar, mas Jesus vai para o monte conversar com o Pai. A Bíblia não registra o que Jesus pedia, mas sabemos que ele sabia de tudo que estava para acontecer. O versículo de número 24, então, vai nos dizer o seguinte: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Segundo o evangelista Marcos, no capítulo 6 e o verso 48, diz ele assim: ele sabia que os discípulos estavam com dificuldade, cujo texto vai nos declarar isso de uma forma muito clara. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Agora, o finalzinho do versículo é muito importante, e se você tiver com a sua Bíblia aberta, sublinhe esta expressão: e queria passar adiante deles. Eu vou repetir: e queria passar adiante deles. Por este versículo, a gente percebe que Jesus não foi para socorrer os discípulos. Ele foi para passar adiante deles, de chegar primeiro do que eles, porque aquele barco, aquela tempestade, não iria fazer com que os discípulos perecessem. Esta é a grande confiança que nós temos. Jesus está vendo o seu esforço, minha irmã. Jesus está vendo o seu esforço, minha irmã, a sua luta, a sua dificuldade de remar nesse mar bravio, nessas circunstâncias desagradáveis. Mas a Bíblia diz que o grande e sumo sacerdote que penetrou no céu, tendo, pois, Jesus, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 4, verso 14 a 16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Compadecer-se das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, em momentos como de tempestade, em que os ventos são contrários, nós, confiando nele, receberemos misericórdia e acharemos graça para socorro na ocasião oportuna. Jesus não estava fisicamente presente, mas estava no controle. Creio que neste momento o barco já estava no meio do mar e com todo os seus esforços, os discípulos conseguiram chegar ao meio do mar. Às vezes, pelo nosso esforço, a gente não consegue ir muito longe. O máximo que conseguimos é chegar no meio do mar. Ademais, tudo fica mais difícil quando estamos açoitados pelas ondas da vida. Jesus, então, espera que o barco esteja no meio do mar, no epicentro do problema. Talvez você esteja aí, no âmago do problema, no centro do problema. Pois há uma incógnita nesta realidade. No meio, não dava mais para voltar, mas também não tinha mais como desistir. Agora, ou era enfrentar o mar, ou era sossobrar. Então, olha que situação difícil. No meio da tempestade, não dava mais para voltar, mas também não tinham como desistir. E agora, ou eles enfrentam, ou eles perecem. Então talvez você esteja aí no mar, no meio do mar, de uma tempestade. Ademais, remar contra o vento é muito difícil, e as ondas açoitavam o barco. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você já chegou no meio e agora não tem forças para prosseguir e também não tem como voltar. E aí vem essa equação, como resolver? Deixa eu te dizer uma coisa: ele ainda tem o controle da sua vida.
Aguente firme. Ele já está chegando, pois ele conhece os teus limites de resistência. Espere um pouco mais e virá o socorro do Senhor sobre a sua vida. E eu sinto aqui no meu coração que a senhora já está com as lágrimas nos olhos neste momento, que você já está sentindo que Deus está dizendo essa frase para você. Aguenta firme, meu filho. Eu vou te ajudar, eu vou te tirar desse marasmo, desse mar agitado, dessa luta, dessa peleja, dessa guerra, desse imbróglio. Eu vou tirar você daí. Aguenta firme, mas não saia do barco. Permaneça no barco.
Aí a gente lendo o versículo 23, diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha que coisa linda, meu Deus. Caminhando por cima do mar. Jesus vem por cima daquilo que estava afligindo os discípulos. Jesus está sempre por cima dos problemas. Talvez perguntemos a nós mesmos, por que ele não foi logo na primeira vigília? Por que temos que passar por outras vigílias? Como é que a gente pode, ou como é que a gente quer aprender a ter experiência de vida espiritual com Deus, se não passarmos pelos estágios da vida? A primeira vigília vai do pôr do sol até as 9 da noite. Esse é o primeiro estágio. A segunda vigília vai das 9 até as 0 horas, até a meia-noite. Esse é o segundo estágio. A terceira vigília vai de meia-noite, de 0 hora, até as 3 horas da manhã. Esse é o terceiro estágio. E a quarta vigília vai das 3 da manhã até as 6 da manhã. É o quarto estágio. Note-se que Jesus dirigiu-se para ele na quarta vigília da noite, no último estágio. O choro, diz o Salmo 30, versículo 5, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sempre alimentei no meu coração esse versículo que diz que o choro pode durar, não necessariamente, mas ele pode durar uma noite. Mas o que é certo neste versículo é que a alegria vem pela manhã. Persista então, minha irmã, persista, meu irmão. A palavra persistência vem do latim, que significa persistere. Persistere significa continuar com firmeza. E há 4 passos para a persistência. O primeiro passo que eu quero deixar para você é o desejo de chegar do outro lado. Isso se chama propósito. O segundo passo é continuar remando sem parar. Isto se chama plano definido. O terceiro passo é não olhar para as ondas. Isto é, não olhar também para a fúria do mar. Olhar para a frente. Você tem que chegar à sua Betsaida. Isto se chama determinação e blindagem da mente. Creio na palavra que ele deu, e aí a gente consegue. Então creia no que ele te falou. Vá para o outro lado. Vão para o outro lado. Isto é, você está sob a égide de uma palavra do Senhor da natureza, que tem as chaves de Davi e ninguém fecha, que ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Então continue. Em quinto lugar, então, em primeiro, o desejo de chegar do outro lado. Segundo, continue remando. Quarto, creia na palavra que ele te deu. Quinto, tenha esperança, pois é nas horas mais difíceis que ele vem mais te ver e vai te encontrar, porque ele vai fazer um milagre. E um milagre acontece. Jesus vai caminhando por cima do mar. Jesus quer mostrar aos discípulos que o mar é só um caminho que ele traçou. E em nossa trajetória podem ocorrer tempestades, sim, mas ele tem o controle de todas as coisas. Mas o versículo de número 26 vai nos dizer o seguinte: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O que era para os discípulos o que mais temiam, o mar, era para Jesus só um caminho. O que é para você um problema é para Jesus só a solução. Jesus pisa sobre aquilo que nos causa temores. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco, então era algo natural. Mas na segunda tempestade, ele vem sobre o mar, que era algo sobrenatural. Como é que ele vem sobre o mar? Ele vem aliviar a tempestade, não importa. O que importa é que ele vem. E não fica, a gente fica a pergunta, mas quando ele vem? Espere, porque ele vem. Na primeira tempestade, eles estavam com medo de perecer. Na segunda tempestade, estavam com medo daquele que vinha sobre o mar. Na primeira tempestade, eles disseram, não se te dá que pereçamos. Na segunda tempestade, alguém gritou, é um fantasma. Nunca o viram andando sobre as águas? Então, era natural sentirem medo. Aí alguém até critica Pedro, alguém critica os discípulos. Meu irmão, se nós estivéssemos lá, nós ficaríamos talvez mais apavorados do que aqueles homens. Ficaríamos com medo também. Jesus não precisa dos nossos caminhos, dos nossos trilhos, das nossas estradas. Ele faz o seu próprio caminho, ainda que seja sobre o mar. Afinal, ele mesmo declara, eu sou o caminho. E a gente precisa parar para entender isso. Ele é mais do que o caminho para a salvação. Ele é o caminho para a sustentação. Ele é o caminho para a libertação. Ele é o caminho para a vitória. Ele é o caminho para te dar graça. Ele é o caminho para operar um milagre. Então os discípulos vendo ao caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo que é um fantasma. Mas o versículo de número 27 vai nos dizer, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, eu acho lindo quando eu leio aqui, o texto não diz que Jesus lhes falou, o texto diz, porém, Jesus falou logo. Jesus entrou com a palavra foi prioritária, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus foi bem definido nesta frase, Jesus foi bem explícito nesta frase, tem de bom ânimo. Jesus, porém, lhes falou logo, de imediato. Jesus não perguntou se estava tudo bem, Jesus não perguntou se tinha alguma dificuldade ali, porque era aparente, mas aquela tempestade serviu aos propósitos de Jesus. Jesus, percebendo o que se passava, gritou logo. Olha o que Jesus gritou para ele. Coragem! 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 E Deus está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, nesta noite, coragem, porque ele já chegou. Coragem, porque ele já veio. Coragem, porque o problema já está tremendo diante dele. Coragem, porque a graça já se manifestou. Coragem, porque ele já veio para aliviar a sua carga. Aí ele diz ainda, não tenham medo, sou eu, Jesus de Nazaré. Ele faz essa identificação para a gente não pensar ou não acreditar que a solução virá por métodos científicos, que virá por palestras motivacionais ou aconselhamento. Pode vir? Pode. Mas quando ele fala, não tenham medo, porque sou eu que estou interferindo agora na natureza, sou eu mesmo que agora vou cessar essa tempestade, sou eu, o Jesus de Nazaré. Ei, vibre agora, porque ele é o Jesus de Nazaré que está entrando no mar revolto da tua vida para lhe trazer a candura, a brandura, a paz, a segurança, a tranquilidade, porque essa tempestade não pode te parar. Não importa como ele vem, não importa como ele fará, o importante é que ele veio. E note, eu falo no futuro e falo no passado. Não importa como ele vem, isso é futuro. Não importa como ele fará, isso é futuro. O que importa é que ele veio, ou seja, está no passado. Ele veio, ele já veio, ele só vai agir no momento certo. Os discípulos, então, precisavam viver o sobrenatural de sua ação, porque até então eles tinham visto milagres, mas às vezes a gente vê tantos milagres acontecerem com as pessoas Mas quando a gente está numa situação adversa, a gente fala, e agora, Senhor? E o que, que vai ser comigo? Então era o momento dos discípulos também experimentarem o poder do nosso Deus. Então eles precisavam viver o sobrenatural de sua ação. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Alguém vai dizer assim, ah, Pedro duvidou, que Pedro ficou em dúvida. Meu irmão, quem não ficaria? Quem não ficaria? Aqui não é o problema, aqui não é criticar Pedro, o problema aqui é extrair a mensagem de Deus para nossas vidas. Se a gente estivesse lá, também a gente faria isso. E ele disse, vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O versículo 30 vai nos dizer, mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, eu acho linda esta expressão, e logo, imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu fico imaginando que Jesus, Pedro andou sobre as águas, afundou e Jesus disse que ele duvidou. Eu fico imaginando se a gente não titubeasse sequer um minuto e caminhasse sobre as águas sem duvidar, o que que Jesus diria para nós? Então, irmãos, nós temos as nossas fragilidades. Isso é para quê? Para a gente entender que todos nós somos assim. Mas Jesus não está aqui criticando Pedro, só está dizendo, por que que você duvidou? Você poderia vir aqui, estar comigo no meio dessas ondas, no meio desse mar revolto, mas é fragilidade humana, compreenda isso. E o versículo 32 vai nos dizer o seguinte, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. A maior preocupação de Jesus não é acalmar o vento, tanto que ele entra entre a tempestade e a sua ida pelo mar, nós temos dois versículos. Eu vou repetir. Entre a tempestade e a sua ida pelo mar, temos dois versículos. A tempestade está rolando e Jesus está tratando outras questões, só menos ou não mais importantes. Tempestade rolando e Jesus tratando de algumas questões. A primeira questão que Jesus está tratando aqui era provar que ele não era um fantasma. Então, sou eu. E a tempestade está rolando. Jesus está dizendo, sou eu. Não é um fantasma. Segunda questão, debelar o medo dos discípulos. Enquanto a tempestade estava rolando, Jesus estava debelando o medo dos discípulos. Jesus estava trabalhando esse temor que a gente tem. A terceira questão é ouvir o questionamento de Pedro. Pedro questiona, se és tu mesmo. Quer dizer, no meio da tempestade, a tempestade está rolando e Jesus ainda para ouvir uma dúvida de Pedro. Veja, entenda isso, querido irmão. A quarta questão é que Jesus está tratando é atender ao pedido de Pedro no meio, no furacão, no epicentro da tempestade, atender ao pedido de Pedro. E a coisa está rolando e a tempestade está assolando. Aí a quinta questão, Jesus salva Pedro que no meio daquela tempestade, ele quer andar, mas duvidou, afunda. Jesus então interrompe para salvar Pedro que estava se afogando e a tempestade está rolando. Em sexto, ele estende a mão para segurar Pedro no meio daquele mar revolto, no meio daquela tempestade, estava tudo fluindo e Jesus estende a mão. Eu acho isso lindo. Porque a gente só quer que as coisas se acalmem para depois começar o milagre. O milagre começa no meio da tempestade. E a sétima questão é que Jesus declara para Pedro a sua pequena fé. Homem de pequena fé, no meio da tempestade. E a tempestade está rolando. Oh, quiçá a tempestade está rolando na sua vida e Deus está dizendo para você, olha, eu não sou um fantasma, eu vou tirar esse medo que você tem aí, eu vou trabalhar as suas questões, os seus questionamentos, as suas dúvidas, eu vou atender o seu pedido hoje, eu vou tirar você para você não se afogar, eu vou estender a minha mão para te segurar agora e vou declarar que você tem uma pequena fé, mas se com uma pequena fé você consegue ficar de pé no meio da tempestade, grandes coisas eu ainda vou fazer por sua vida. E aí vamos traduzir isso para entendermos melhor os segredos de Jesus. Jesus, antes de nos livrar das tempestades, ele tem outras prioridades. Vou repetir. Jesus, antes de nos livrar das tempestades, ele tem outras prioridades. Primeira, declarar que ele é para os seus discípulos. Segunda, livrar os seus discípulos do medo, porque o medo paralisa a gente. Terceira maneira de Jesus agir. Terceira prioridade de Jesus. Fazer os seus discípulos viverem sobre o natural. Ele precisava fazer aquele camarada viver o sobrenatural. Quarta, atender a petição dos seus discípulos. Quinta, salvar os que estão afundando por falta de fé. Sexta ação de Jesus no meio da tempestade, estender a mão para salvar. E sétima ação de Jesus para tratar com prioridade, mostrar a importância nas circunstâncias desfavoráveis. Aí o versículo 33 nos diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque só ele pode, no meio da tempestade da nossa vida, tratar as nossas prioridades, que são prioridades dele para nós. E as lições que a gente aprende aqui, e que os discípulos aprenderam com Jesus, e eu vou citar 5 lições. A primeira lição: se ele nos trouxe até aqui, os discípulos aprenderam ele. Não, ele nos trouxe até o meio do mar. A segunda: ele estava orando por nós. A terceira: ele veio até nós. A quarta: ele nos ajudou a crescer na fé. E a quinta: ele nos ajudará até o fim. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, enquanto você está recebendo o milagre no meio da tempestade, Jesus está te ensinando lições preciosas. Ele te trouxe até aqui para você ouvir essa pregação hoje. Ele te trouxe até essa rádio para você ficar sintonizado e saber que Deus fala da forma como quer. Ele está intercedendo por você, sim. E ele veio até você. Ele está te ajudando a crescer com esta palavra, porque ele está te edificando, e ele te ajudará até o fim. E concluindo, o versículo 34 nos diz: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Qual é a conclusão desta mensagem? O objetivo que Jesus traçou para aqueles discípulos foi cumprido. Se cumpriu, se realizou, se concretizou. No meio encontraram a tempestade. Poderia tudo mudar, mas quando Jesus estabelece um objetivo para a sua vida, esse objetivo será alcançado. E será alcançado para que o nome dele seja glorificado. Fique com esta palavra, creia que no meio dessa tempestade virá o socorro de Deus, mas virá também as lições de Deus para a tua vida. E em terceiro lugar, você vai alcançar o objetivo que ele traçou para você. Que Deus te abençoe rica e preciosamente. E que você medite bem nesta palavra, porque esta noite ainda o Senhor está de pé e continuará para fazer um milagre na tua vida. Amém.
Mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. A acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície, respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu presença, acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço uma da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois.